E quem são aí os dois finalistas desse 10º campeonato Márcia aqui em Pindaí, e vai ser uma rodada muito gratificante para quem vai estar aqui no campo e quem vai estar nos assistindo pela Guanete TV, Chitão da Bahia.
Beleza, lembrando também, né, Beto, hoje sexta-feira, né, e domingão nós estaremos também lá em Tanque Novo a partir das 15h30, grande final do campeonato municipal lá de Tanque Novo. Guanete TV estará presente lá em Tanque Novo, 15h30, também um grande jogão de bola envolvendo a grande final. Mandar um abraço aí ao secretário de esporte lá e turismo Duda Reis e também ao prefeito doutor Ricardo, que tem aí a cidade de Tanque Novo, esse compromisso no domingão. Grande final, 15h30, também com transmissão no YouTube da Guanete TV. Boa pedida para domingo lá em Tanque Novo, né, Beto?
É, Chitão, exatamente, né? A Guanete TV chegando longe aí no sudoeste da Bahia, né? Agradecer o convite aí do secretário Duda Reis também, né? E do prefeito de Tanque Novo, né, Chitão? Doutor Ricardo, a gente vai fazer uma excelente transmissão aí e as pessoas da região, principalmente de Guanambi, vai aí ver uma nova transmissão aí da Guanete TV em Tanque Novo, Chitão. Final do campeonato Tanque Novense.
É, tá aí. É os detalhes do nosso futebol aí, sendo mostrado ao vivo em toda a região. Assim foi em Palmas de Monte Alto, Sebastião Laranjeiras, também Malhada, né? A região aqui, nós sempre presente, agora também recebendo o convite aqui do norte de Minas. É a equipe da Guanete TV mostrando que o futebol cada vez mais perto de você. 19h, espero vocês aí no YouTube da Guanete TV. Grande semifinal aqui hoje em Pindaí, sexta-feira, e domingão, a grande final do campeonato lá em Tanque Novo. Chitão da Bahia, para os ouvintes aí do Balanço Esportivo e, claro, os nossos ouvintes sempre ligados com a gente na Rádio Cultura de Guanambi. Valeu, cara!
Valeu, Chitão da Bahia. Aí, Zeca, a galera tá lá animada, hein?
É, eu acho que, né, você dá pra perceber esse trabalho de transmissão, esses jogos que vem acontecendo aqui no município, aqui em Guanambi, no município, em toda a região, cidade, ciclo vizinha, aonde tem futebol, Chitão está sendo convidado. Mas por que isso? Por causa do trabalho, do profissionalismo que é, que tem essa grande equipe que vem trazendo, levando aí nesses jogos com as transmissão pela Guanete TV para o Brasil, e para o mundo, não é isso?
Exatamente.
É bacana, através da via internet, claro. E aí você tem que ir lá, olha só, Chitão já vai lá para Tanque Novo transmitir lá o jogo que vão acontecer lá, a grande final por lá em Tanque Novo. E é claro, como foi Beto falou, né? Jogo que você vai assistir aqui pela Guanete TV, pelo YouTube aí, né? Fique ligado, hein? É domingão, o Chitão da Bahia tá por lá, Roberto.
Beleza, aqui os nossos amigos participando com a gente, tá aí o Dito Corintiano, fala, meu querido Dito, obrigado pela sua participação, boa noite.
Boa noite, Roberto Santos.
Boa noite,
querido. Boa noite, Zeca. E boa noite a todos os produtores do Balanço Esportivo. Para mim, Roberto, é sempre um privilégio ver você participando mais uma vez do Balanço Esportivo.
Obrigado, querido. Pela
sua perspicácia futebolística, você sabe que eu me tornei já um fã seu, né?
Opa, obrigado.
Então, querido. Roberto Santos e Zeca. É, o Campeonato Brasileiro, né, Roberto? Como eu já comentei com você anteriormente, virou já assim uma hegemonia, né? De Palmeiras e Flamengo. Os grandes times, né, que sempre chegavam, não estão chegando mais, né? E parabéns pelos comentários que vocês fizeram sobre a Série B, Série A. Muito, 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 deu um show, viu? Roberto, uma curiosidade, eu queria saber para qual time você torce. O Zeca eu já sei que é flamenguista. É. O seu irmão Moca, quando a gente morava lá em São Paulo, eu sei que ele é São Paulino chato. Quando eu ia me convidava para ir na casa dele, ele tinha um disco vinil dos hinos, nossa. Ele passava aquele hino do São Paulo toda hora, tipo, pra me irritar. Mas assim mesmo. Roberto Santos, Zeca, tenha um ótimo final de semana e tenha uma boa noite.
Valeu, obrigado, querido. Eu sou o Caco de Vida, em cima do muro, né?
Roberto, até agora o Roberto ainda não decidiu ainda, mas ele tá sabendo, ele tá em cima do muro se ele torce pro Flamengo ou se ele torce pro seu São Paulo, viu, Dito? Eu acho que ele vai torcer pro seu São Paulo. Tá pra perceber, né? Ainda
o
mais
tá
agora.
Pô.
Desculpa. Aliás, ele falou de Moca, seu irmão. É claro que você vai ficar em cima do muro. Apesar de ele ser seu fã, Claro, né? Isso é muito bacana. E aí, é claro que você vai torcer pro Corinthians, né, Roberto?
Ou torcer pro bom futebol.
É, brincadeira, Zabai. É. Não, mas é isso mesmo, o Roberto gosta de futebol, ele torce, ele gosta de todo mundo, né? Né? Isso é, Roberto, muito bem.
Exato. Olha aqui também com a gente, o tal do pastel tá aqui mandando uma legal pra todo mundo aqui na sua programação. Gente da gente mandou legal aí, grande tal do pastel. O Hugo aqui com a gente, fala, querido.
Boa noite, amigos. Manda algo pra mim, estou sempre na escuta do programa. Pois é, Bols, Coringão passou o carro no Remo ontem, 3-0, resolveu tudo no primeiro tempo. É a terceira vitória seguida do Corinthians, tá subindo na tabela, agora é sétimo, né? E continue subindo aí. Domingo é contra o Bahia, lá em Salvador. É, eu espero que ganhe, né? Faça um bom jogo, e sai de galo com 3 pontos. Conteúdo pra falar hoje, valeu, até o final de semana.
Valeu, obrigado, meu amigo Hugo. Dona Clarissa aqui com a gente também. Oi, Dona Clarissa, como é que tá a senhora? Tudo tranquilo, tudo em paz?
Boa noite, galerinha do Balanço Esportivo. Estou passando que eu quero desejar um ótimo final de semana a todos vocês, locutor, funcionário, para Dona Miriam, enfim, para todos nós. Deixo uma boa noite a toda a minha família, para minha amigredinha Rita, para Regina Cida Rose, para a Branca na Batateira, Luzia Santos, Menino Barreirinho, Crapá, Jovita, a mulher de Zé em Família, Milena, Dona Helena, Marinaldo, Alvina, Elilândia, Palmira, Paulo, Carlinho, Carol, Arlete, Cássia, pra tia Joaquim, né, família, Dona Lourita, Leói Rosa na lanchonete, toda a galera, tá? Fique todos com Deus, uma boa noite, valeu, Chitãozinho.
É o cara.
Valeu, cara.
Aí, abraço, André Luiz da Fazenda Tamboril, tá lá, o rádio tá ligado aqui, ó, André Luiz da Lagoa do Tamboril, alô, Roberto, alô, Zeca, o rádio tá lá, ó, ligado na 94,7. Abraço, meu irmão querido aí, o Nem da Fazenda Paus Preços, nosso querido irmão, Deus abençoe, obrigado pela sintonia também aqui na programação do Balanço Esportivo. A Luzia, fala, minha querida.
Boa noite, meu querido amigo Roberto Santos. Roberto Santos, gostaria que você tacasse os parabéns para meu irmão, né, Hilton, que hoje está completando mais um ano de vida. São sinceros os votos de seus irmãos Regina, Janis Maria, Janis Valdo e de seu sobrinho Lucas e principalmente de sua mana Luzia, que tanto ama. Parabéns, Neto, que Deus te proteja hoje e sempre. Um feliz aniversário cheio de muita paz, de muita alegria e de muita prosperidade para você. E que Deus te abençoe hoje e sempre. E tenha uma boa noite e fique com Deus, Roberto Santos, você e toda a sua família.
Abraço, querida. Tá aí, os parabéns para ele, hein? Felicidades, muitos anos de vida para você que hoje completa mais um de vida. Só mais um degrau na escada da vida. Que Deus abençoe. Felicidades. Parabéns.
Aniversário.
Muito legal, aqui com a gente também mais participações, ao Gildásio Fernandes, tá aqui, ó, eu também tô ligado aí, grande Gildásio, poeta de Deus, aos domingos aqui pela Cultura FM há muito tempo. É o Gil, quantos anos, Gil? 30, 40 anos de...
Ah, desde quando fundou a Cultura,
Gildásio tá aqui. Ele ajudou a montar a torre aqui.
E essa semana ele deu um tapa no cabelo de Zeca de Deus.
Passou a...
Grande Gildásio, né? Ele todo domingo tá aqui, né?
Isso.
Um programa.
Nascer de novo.
Nascer de novo.
Isso, meio-dia às 14 horas.
Pegar com Deus aí, pegar com você, viu, Gildásio? Pra mim nascer de novo.
Aí.
Eita.
É fácil,
forte
é
abraço. Forte abraço, meu querido. Muito obrigado pelo profissional. E além do mais, esse cara criou aí, né? Rapaz, é um grande compositor.
Isso.
Falando da história desses grandes nomes que foi um dos fundadores de Guanabê, como meu pai, o seu pai, né? E outros mais, Dona Pabinha, parece, né? Seu Agenor Gatos, Renato Catão, né? E o Piano Amaral. Então ele criou o Chico Saltete, essa turma toda aí, todo mundo aí, né?
Mário
Puxadinha, cadê o alfinete, que agulha, essa coisa toda aí. Tá de parabéns esse grande compositor.
É, a galera é muito que fez muita história da nossa cidade. Aí ele colocou assim, aí merece um 10, e colocou aí o professor Raimundo, hein?
Professor Raimundo,
Maria das Graças, Fazenda Cocos Morrinhos, boa noite pra senhora.
Boa noite, Roberto Santos. Boa noite, galera aí da Rádio Cultura. E boa noite para todos vocês aí. E que Deus abençoe a noite de vocês todos, viu? E tô mandando um alô para a galera lá da Fazenda Sacô, Fazenda Tapera e todos lá. Boa noite, tudo de bom para vocês aí.
Valeu, obrigado. Zeca de Deus, aí, alô pra quem, Zeca?
É, sempre tem, como sempre tem, né, rapaz? Eita, vou mandar um forte abraço aqui ao nosso grande amigo Mirim, lá na Fazenda Alecrim, o homem da verdura aí na Feira Livre. Ele, a mãe dele, tá ligado aqui no Balanço Esportivo. Alô, Mirim, domingo nós estamos lá, prepara aí. É, forte abraço, nosso grande é só Genoa, aí no Morro de Dentro. Essa turma toda do Morro de Dentro, muito obrigado pelo carinho. Aí na Tiradentes, Gil Motos também ligado no Balanço. Muito obrigado, Gil. Das 7 da manhã às 7 da noite, esse cara não para. O cara é bacana, é profissional. Lá também tem borracharia, viu? Grande, um forte abraço a todos vocês aí. Muito obrigado, Gil. E o nosso amigo Oswaldo e Dona Sueli, ligado no Balanço. Você lembra do Oswaldo aí da prefeitura, é? Dona Sueli, né, Roberto?
Uhum.
É, grande Oswaldo, obrigado pelo carinho. Olha ali, também na Fazenda Lagoa Grande, alô, Zé e Dona Lili. Zé, que pra quem não conhece, morava no Monte Pascoal, né? Que era a Dona Lili, é a viúva aí do grande, saudoso Mazinho, que também foi um dos grandes desportistas de Guanabí, né? Que mexeu com esporte aí no Monte Pascoal, foi um cara aí, fez aí, um braço forte aí, né? Um forte abraço e nosso grande Acácio, olha só quem tá ligado. Acácio também jogou muita bola, né, Roberto? Acácio aí, filho do saudoso Noário, também foi um grande zagueiro. Ei, rapaz, o pai aí puxou o pai, hein? Por isso que foi bom de bola, assim, Acácio. Também já aposentou, tá aí jogando aí seus futebol, seus quarentões, cinquentões. E o nosso amigo Paulo Renato, grande centroavante Paulo Renato. Um forte abraço, Leandro da Ótica. Um obrigado pelo carinho. Forte abraço aí, nosso grande Leandro, né? E o NAP também no bairro Marabá, muito obrigado. Hélio Moraes, cadê você? Sumiu, museu. Muito obrigado pelo carinho. Jurubeba, já jogou muito. É?
Leão do Norte?
Ah, o Jurubeba trabalha na cerâmica, lá na sala de Candiba. Não é Guanabi, não. Ele, mas jogou muita bola esse cara. É um baixinho pequenininho, botaram o nome dele Jurubeba. Ah, é Juru. Aí mais pra ser Jurubeba, né? Grande Jurubeba, muito obrigado pelo carinho, né? Niltinho aqui no Monte Pascoal também tá ligado no Balanço Esportivo. Almia, o Sogueiro também tá ligado aqui no Balanço. E o nosso grande Chuta, como sempre, ligado aqui, né? E falar nisso aí, como já estou quase encerrando aqui, eu quero lembrar vocês, a todos vocês daqui de Guanabí, cidade ciclovizinha, município, enfim. Olha, vai acontecer, né? Agora a terceira edição aí do campeonato na Arena Biricia, aqui no dia 2 de agosto. É um dos maiores campeonatos aí, né? Do sudoeste da Bahia. Aguarde você, hein? Se liga aí, nós estamos esperando você, hein? Vai acontecer lá.
Beleza, aqui tá o nosso amigo Domingo Pinicabolo, eu creio que seja ele. Fala, meu querido, boa noite.
Valeu, Chitãozinho, quem aí fala é Domingo Pinicabolo, manda um alô pra nós aqui do B13 e pra
alô,
Jaú,
Pinicabolo.
Pinicabolo e pra galera da Raida todinha aí e pra vocês e pra fazenda Tendinha também de Aroeira. É, Domingo Pinicabolo, valeu, manda alô de sempre pra mim, Chitãozinho, que não pergunte o seu programa. Valeu, abre aquele abraço, tchau, bom pra vocês, tchau.
Aí abraço ao nosso Pinicabolo.
É, mas sintonia. É Pinica Bolos?
É, ele não,
ele
pode
trabalhar
com o Pinicano.
Ele, ele fabrica bolo lá no Pajeú.
Só que ele dá um prejuízo, só anda pinicando bolo.
Meu Deus do céu, eu pensei que ele fabricava o bolo. Aí era fácil, aí pelo menos ele mandava meia dúzia de bolinho. Não, você vai, ele faz é pinicar.
Fica aí esperando, vai pinicar. Eu tenho até a música dele, pinica eu, tá vendo?
Um forte abraço a eles, né?
Grande Pinica Bolo. Como é que é? Ele pediu o quê? Boa mesmo. Abraço a Luzia, né, Luzia? Obrigado aí pelo carinho da audiência. Olha só quem tá aqui com a gente, o Eugênio Elton, aqui gravando pra gente, eu creio que da Evinha também, e daqui a pouco também a Yara, né? Queremos ouvir todo mundo. Fala, queridos.
Boa noite, Zeca, boa noite, Robertão.
Boa noite, querido.
Um galuco pra nós, tem Caldeirão.
Abraço aí
pra
vocês.
Pra minha família, tem Caldeirão, pra Valdemir, pé de geladeira, lá em Morrinhas. pra vovô, tia Santa, aqui também tem Caldeirão. Pra Luzão, mais Solange, aí na Vila do Serainha. Toda minha família. Valeu, Roberto. Valeu, Zé. Aquele abraço.
Abraço grande, Janiel. Cadê a Evinha? Cadê a nossa querida, a linda princesa aí, a Yarla? Tá aqui o Pinicabolo. Pinicabolo é gente boa. É, Domingo Pinicabolo, ele é gente boa, com certeza. Ele é maravilha. Ele é o Pinicabolo mesmo. Olha só. É Pinicabolo, né? Tá certo, obrigado aí a toda a galera que acompanha aqui a programação do Balanço Esportivo, nossos seletos, queridos e amados ouvintes da Cultura FM. Zeca, 18:56, Zeca, pra quem mais vai, alô?
Não, por enquanto essa aqui são muita gente, mas aqui eu deixo um forte abraço a todos que estão ligados no balanço, que sempre aqui está comentando esses dois caras aqui, até agora não é fácil não. Mas a gente fica aqui, eu quero agradecer a todos, muito obrigado pelo carinho que olha. Então, uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana abençoado por Deus, né, Roberto? E você também, é claro.
Amém.
E aí, lembrando mais uma vez, que em Pindaí, você vai assistir aí, olha pela Guanete TV, Chitão da Bahia, sua equipe estão lá, a partir das 7:30, transmissão ao vivo para todo o Brasil.
Pois é, para fechar aqui, olha só, o São Paulo é condenado a pagar 4.600.000 a agente por venda do Beraldo, né? E o clube, né, naturalmente vai recorrer. Só que ele foi condenado pela justiça a pagar 800.000 euros, cerca de 4.600.000 reais, ao empresário Luiz Augusto de Carvalho pela transferência do zagueiro Uberaldo ao PSG. O clube vai recorrer da sentença. O pedido é referente à comissão de 4% sobre uma venda, né? Sobre essa venda. O zagueiro foi negociado com o PSG no fim de 2023 por cerca de 20 milhões de euros. Nada mais, nada menos que 101 milhões de reais a cotação da época, lá da época. A informação foi revelada pelo jornalista o Vanê Casagrande, confirmada pelo GE. A reclamação do agente é sobre o acordo feito quando o Beraldo chegou ao São Paulo, ainda nas categorias de base. Há um documento que rege que quando o defensor fosse vendido, o empresário teria o direito de 7% da negociação se fosse ele, né, a trazer a proposta, ou 4% se ofertasse, se a oferta viesse por outro agente. Portanto, ele está cobrando aí e agora o clube vai recorrer dessa decisão. Agora vamos ver o final dessas novelas. 18:58, Zeca, obrigado a você pela participação, de volta na quinta-feira, né?
Quarta-feira. É, na quarta-feira a gente volta, né? Estamos aqui de volta na quarta-feira, se isso nosso Deus permitir.
Exato.
E é claro, né? Mas eu creio que ele vai permitir sim. Um forte abraço também, lembrei bem aqui, tal, só mandou um dedinho joia, mas um forte abraço a tal do Pastel, que tá muito bem de saúde, tá recuperando muito bem, olha, tá comendo igual o leão.
É isso aí.
Boa noite.
Boa recuperação. Um abraço a todos. Na sequência tem a Voz do Brasil, depois tem Voz Regional e o Só Forró aqui pela Cultura FM. A todos, que Deus abençoe. Aquele abraço e até amanhã aqui no nosso Sábado da Gente. Tchau, gente.
Alô, amigo do esporte. É final do Balanço Esportivo. Aquele abraço e até o nosso próximo encontro. Seis e 58.
A primeira da cidade, Cultura FM.
De tanto levar porrada da vida, eu entrei no ramo da bebida e abri um boteco. Tá fazendo sucesso. Conselheiro do amor, meu remédio cura a solidão. Meu boteco já tá conhecido como SOS Coração. E pela cara do cliente eu sei o que ele sente. Se ele levou chifre aguardente com uísque, se foi pego no motel, tem chifre com jamel de tanto sofrer de amor. Pela cara do cliente eu sei o que ele sente. Se ele levou chifre aguardente com uísque, se foi pego tem gibri com jamel, de tanto sofrer de amor. Da pinga virei cocô. E pra cantar comigo nada mais nada menos. E pro e Barreto, rapaz.
SOS Coração, Arané.
São radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026.
E vamos aos destaques do dia.
Atenção, entregadores e mototaxistas.
A partir de segunda-feira, você pode negociar um novo veículo com juros mais em conta. Pablo Mundim.
O programa permite financiar um veículo zero quilômetro, como bicicleta elétrica, ciclomotor, motor. Moto elétrica ou moto flex.
Proteção de mulheres na internet e enfrentamento da violência no ambiente digital.
Plataformas devem retirar em até 2 horas conteúdo íntimo não autorizado.
E está proibido o uso de inteligência artificial para criar imagens íntimas falsas.
É o que prevê o decreto que entrou em vigor esta semana, Luana Karen.
A norma engloba crimes e outros atos ilícitos praticados com o uso da internet que provoquem sofrimento físico, psicológico, sexual, político ou econômico.
E sancionada lei que autoriza o uso do spray de pimenta para autodefesa por mulheres acima de 18 anos. Raquel Mariano.
O aerossol deverá ser de uso individual, intransferível e não poderá conter substância letal ou que cause intoxicação permanente.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Helen Bernardes e Luciana Vasconcelos.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Atenção, mototaxistas, motofretistas e entregadores de aplicativos habilitados no programa Move Brasil.
O início das operações da linha de crédito nos bancos para a compra de novos veículos começa na próxima segunda-feira, dia 27 de julho.
Nesta fase, a liberação do financiamento dependerá da análise feita pelas instituições financeiras.
Os trabalhadores que usam motocicletas e bicicletas como instrumento de trabalho terão um pouco mais de tempo para dar início à segunda fase da linha de financiamento do programa Move Brasil. As operações, que começariam em 13 de julho, foram adiadas para o dia 27 para a conclusão de testes tecnológicos e operacionais entre os sistemas dos bancos e do programa, explica o Alice Moreira, secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços.
Nós fizemos uma prorrogação do programa para que isso tivesse garantido. Por quê? Porque com o fundo garantidor não significa dizer que o trabalhador com problema de inadimplência, por exemplo, vai ter acesso a esse crédito. Mas melhora, por exemplo, a pontuação, as condições de score dos trabalhadores para ter acesso ao crédito.
A linha de crédito é destinada a entregadores ciclistas e motociclistas, motofretistas e mototaxistas, tanto os que trabalham por aplicativos quanto os que têm vínculo formal de emprego. O programa permite financiar um veículo zero quilômetro, como bicicleta elétrica, ciclomotor, motoneta, moto elétrica ou moto flex. A contratação do financiamento continua dependendo da análise de crédito feita pela instituição financeira. O financiamento tem prazo de até 48 meses para pagamento e carência de 2 meses. As operações contam com parte da cobertura do Fundo Garantidor de Operações, o FGO, como destaca o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços, o Alice Moreira.
A utilização do fundo garantidor vai mitigar o risco de crédito. Então a gente vai ter uma cobertura de 50% da receita e 100% da operação. Com Banco do Brasil e Caixa Econômica operando essas linhas de crédito, assim como outros bancos que se habilitarão ao programa. A taxa de juros para os homens é de 12,5% ao ano. A taxa de juros para as mulheres é de 11,5% ao ano.
Aqueles que não se habilitaram ainda podem fazer a solicitação, mas precisam cumprir alguns requisitos. É preciso ter CNH categoria A, estar cadastrado em aplicativos de transporte ou entrega há pelo menos 6 meses, com no mínimo 100 corridas ou entregas feitas, ou trabalhar com carteira assinada há pelo menos 6 meses. Em seguida, o trabalhador deve acessar o endereço movebrasil.sistema.gov.br e fazer a inscrição utilizando a conta Gov. Em até 5 dias úteis, o sistema informa se a solicitação atende aos critérios do programa. Com isso, os trabalhadores com participação confirmada poderão procurar a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil ou outras instituições financeiras habilitadas para facilitar o crédito. Reportagem Pablo Mudim.
Após a divulgação de duas taxas adicionais impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, o governo informou como isso afeta o país.
Levantamento feito pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços apontou que 52,7% das exportações brasileiras para os Estados Unidos não estão alcançadas pelas sobretaxas.
Nessa categoria estão, por exemplo, café, carnes, ferro fundido, aeronaves, suco de laranja, frutas, vários produtos químicos e a maior parte das exportações de celulose.
De acordo com o Ministério, com base no comércio bilateral de 2024, estima-se que aproximadamente 23,1% das exportações ao país norte-americano estejam sujeitas às novas sobretaxas.
Agora é lei. Mulheres poderão usar aerossol de extratos vegetais, conhecido como spray de pimenta, para autodefesa.
A norma foi publicada hoje no Diário Oficial.
Foi sancionada nesta sexta-feira a lei que autoriza em todo o país a comercialização, a aquisição e a posse de aerossol de extratos vegetais, conhecido como spray de pimenta, para a autodefesa das mulheres. Para comprar o produto, elas terão que cumprir algumas exigências, como ter idade mínima de 18 anos, apresentar documento com foto e o comprovante de residência e declarar que não possui condenação por crime doloso com violência ou grave ameaça. O dispositivo pode ter capacidade máxima de 50 ml e pode ser usado apenas para repelir agressão injusta, atual ou iminente. Ele é classificado como um instrumento de menor potencial ofensivo e deve ser composto por extratos vegetais regulamentados pela Anvisa. O aerossol deverá ser de uso individual, intransferível e não poderá conter substância letal ou que cause intoxicação permanente. A comercialização será fiscalizada pelo Poder Executivo e os comerciantes deverão manter o registro das vendas por 5 anos e orientar as compradoras sobre o uso correto do equipamento. A nova legislação ainda cria o Programa Nacional de Capacitação em Defesa Pessoal e Uso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo para Mulheres. A ideia é oferecer orientações sobre legítima defesa e ações de combate à violência doméstica. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
E já estão em vigor novas regras para proteger as mulheres do ambiente digital.
O decreto publicado nesta semana estabelece diretrizes para prevenir e combater os crimes cometidos ou facilitados pelo uso de tecnologias, incluindo conteúdos manipulados por inteligência artificial.
Confira agora na reportagem de Luana Karen.
A violência contra mulheres não conhece limites físicos e cada vez mais as agressões se espalham pelas redes sociais, aplicativos de mensagens e outras plataformas digitais. Para enfrentar esse cenário, entraram em vigor novas regras que reforçam a proteção das mulheres no ambiente digital e estabelecem responsabilidades para as plataformas de internet, como destaca a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.
Toda vez que uma mulher se sentir ofendida, humilhada, com exposição de conteúdos íntimos não consentidos, ela imediatamente denuncia para a plataforma e a plataforma tem 2 horas para a remoção desses conteúdos. Caso contrário, responderá com multa, com outros tipos de controle pela Agência Nacional de Proteção de Dados do Ministério da Justiça.
O decreto define o que é violência contra a mulher em ambiente digital. A norma engloba crimes e outros atos ilícitos praticados com o uso da internet e de tecnologias digitais, que provoquem sofrimento físico, psicológico, sexual, político ou econômico. A delegada-chefe adjunta da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, de Brasília, Mariana Almeida, destaca que grande parte das vítimas são crianças e adolescentes.
Muitos desses casos têm acontecido com adolescentes, principalmente ali na faixa iniciando ali dos 10, 11 anos de idade, que é o que, quando a gente acredita que elas passam a ter um acesso ao celular um pouco mais livre, né? E aí a gente vê, infelizmente, esses casos em que essas meninas são cooptadas através desses, até mesmo de chats de jogos, né?
Uma das principais mudanças trazidas pelo decreto é a obrigação das plataformas digitais de agir com rapidez nos casos de divulgação exibição de imagens ou vídeos íntimos sem autorização, o conteúdo deverá ser retirado do ar em até 2 horas após a notificação. As empresas terão ainda que oferecer canais gratuitos e de fácil acesso para denúncias, acompanhar cada caso e divulgar informações sobre a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. A delegada-chefe adjunta Mariana Almeida destaca que muitas vezes, por estar atrás de uma tela, o criminoso acredita que pode sair impune.
A internet, ela deixa rastro. Então, nós temos, sim, meios, nós temos mecanismos de, através desses rastros, né, que são deixados ali, é possível, sim, responsabilizar esses agressores que tentam ali se valer desse anonimato para praticar esses crimes contra as mulheres.
O decreto também trata de um problema cada vez mais comum, o uso da inteligência artificial para criar imagens ou vídeos falsos de nudez ou conteúdo sexual envolvendo mulheres. As plataformas deverão adotar mecanismos para identificar e bloquear esse tipo de solicitação. Outra novidade é a determinação para reduzir o alcance de ataques coordenados contra mulheres nas redes sociais, especialmente quando envolvem mulheres que exercem funções públicas ou têm grande exposição profissional, como jornalistas. A fiscalização ficará a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados pelo Ligue 180, que funciona gratuitamente 24 horas por dia. Violações de direitos humanos também podem ser comunicadas pelo Disque 100. Reportagem Luana Karen.
Atualmente, a maior parte dos serviços públicos podem ser encontrados pela internet usando a conta GovBR.
Mais de 177 milhões de pessoas usam o GovBR e são mais de 13 mil serviços públicos digitais disponíveis.
O repórter Carlos Oliveira fala quais cuidados que temos que ter com a conta. Vamos ouvir.
O primeiro cuidado que você precisa ter com a conta GovBR é guardar a sua senha com o mais absoluto sigilo. Nunca compartilhe com ninguém. Tenha o mesmo rigor que você tem com a senha do seu banco. Outra coisa importante é aumentar o nível da sua conta GovBR para ouro, caso ainda não seja. Aí você pode fazer o reconhecimento facial, o que torna a identificação ainda mais segura contra possíveis fraudes. Habilite também a verificação em 2 etapas. Com isso, toda vez que você entrar no GovBR, colocar o seu CPF e senha, o aplicativo GovBR vai gerar um código. Só depois que digitar esse código é que você terá acesso à plataforma. A verificação em 2 etapas vai funcionar se você tiver a conta GovBR de nível prata ou ouro. Você ainda pode fazer a gestão dos dispositivos que acessam sua conta GovBR. Essa ferramenta permite o monitoramento de quais aparelhos e em que locais a sua conta foi acessada pela última vez. E o histórico da conta GovBR, do mesmo jeito, mostra todos os acessos, além dos atendimentos feitos na plataforma. Mais de 177 milhões de pessoas usam o GovBR e são mais de 13 mil serviços públicos digitais disponíveis. A plataforma abrange serviços federais, estaduais e municipais. Segundo o diretor do Departamento de Identidade Digital da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão, Hudson Mesquita, este ambiente do GovBR é seguro.
Não há registros de invasões ou de vazamento de dados na plataforma GovBR. O sistema possui diversas tecnologias e processos de monitoramento que garantem a segurança dos ambientes tecnológicos e a privacidade das pessoas.
Para saber como aumentar o nível de sua conta, fazer a verificação em 2 etapas, habilitar a gestão de dispositivos, ver como baixar o aplicativo GovBR e tirar qualquer dúvida sobre a plataforma, acesse o site gov.br/conta. Também existem unidades de atendimento presencial do GovBR. Para saber se tem uma perto de você, acesse o site gov.br/presencial. Reportagem Carlos Oliveira.
Lidar com dinheiro não precisa ser um bicho de 7 cabeças e o aprendizado pode começar bem cedo na própria escola.
Para ajudar o ensino dentro das salas de aula, as secretarias de educação podem contar com material de apoio do FNDE. Saiba mais com Diego Freitas.
Secretarias estaduais e municipais de educação já podem acessar os materiais do projeto Educação Fiscal, Cidadania e Controle Social nas Escolas. Os conteúdos estão disponíveis no portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Os materiais podem ser utilizados em disciplinas, projetos pedagógicos locais e atividades de educação integral, observadas as definições de cada sistema de ensino. Segundo o Ministério da Educação, a proposta é apoiar o trabalho das redes da educação básica com conteúdos voltados à educação fiscal, ao orçamento público, à transparência e ao controle social. Os recursos pedagógicos e as informações sobre a adesão podem ser consultados na página do projeto, disponível em gov.br/FNDE. A adesão é voluntária. Diego Freitas, para a Voz do Brasil.
Termina amanhã, dia 25, o prazo para o envio de contribuições sobre a educação bilíngue de surdos no país.
As contribuições serão usadas para consolidar as diretrizes nacionais desta modalidade, para um ensino mais inclusivo e de maior qualidade.
Podem participar professores, gestores, profissionais da educação e qualquer cidadão interessado no tema. O professor universitário Emiliano Aquino, que é também pai e sobrinho de surdos, destaca a importância da participação da sociedade em torno deste tema.
Essas opiniões da sociedade constituem uma das fontes que ajuda os conselheiros a pensarem e a deliberarem. É absolutamente fundamental para que a modalidade possa ter consequências nos sistemas de ensino, nas escolas.
A consulta pública vai embasar a elaboração das diretrizes curriculares nacionais da educação bilíngue de surdos, um norte para estados e municípios na expansão e na consolidação dessa modalidade de ensino. Alguns dos pontos abordados pelo documento são o uso da língua brasileira de sinais nas escolas, o ensino do português escrito como segunda língua, a formação de professores bilíngues e a produção de materiais didáticos específicos para estudantes surdos. Para contribuir, basta acessar a plataforma brasilparticipativo.presidencia.gov.br. Reportagem Thaís Antônio.
E você pode aprender inglês e espanhol pela internet na plataforma MEC Idiomas.
A ferramenta é voltada à aprendizagem do nível básico ao avançado.
Saiba como se inscrever com Thaísa Vitória.
Uma plataforma gratuita para estudantes iniciarem ou complementarem o aprendizado em línguas estrangeiras. Esse é o objetivo do MEC Idiomas, que oferece cursos de inglês e espanhol por meio do portal mecidiomas.mec.gov.br ou de aplicativo. Para acessar a ferramenta, é necessário fazer login com uma conta gov.br. O usuário deve escolher o idioma que quer aprender. Em seguida, pode realizar o teste de proficiência disponível, que avalia o grau de conhecimento, ou iniciar diretamente pelo nível básico. Depois, é só começar as aulas, realizar os exercícios propostos e avançar pelas unidades do curso. As aulas são organizadas em 6 níveis de aprendizado. Cada um deles reúne de 4 a 6 módulos, contendo entre 10 e 15 aulas. No total, estão disponíveis cerca de 800 aulas. Ao concluir um nível, o estudante recebe um certificado. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
As férias de julho estão na reta final e o fim de semana promete ser de praias, piscinas, rios e lagos para crianças e adolescentes.
Mas para garantir que a diversão não vire tragédia, a atenção com os pequenos precisa ser redobrada.
É amanhã, dia 25 de julho, é o Dia Mundial de Prevenção do Afogamento, uma data que reforça cuidados simples e que podem salvar vidas.
E a repórter Graziele Bezerra mostra o que pais e responsáveis devem fazer para proteger a garotada.
A babá Cassiane de Freitas aproveitou os últimos dias de férias para levar a filha Ruth Esther, de 8 anos, para brincar e nadar no Lago Paranoá, em Brasília. Mas em nenhum momento da brincadeira desviou a atenção da menina. Era um olho na cria e o outro também.
Ia ter bastante atenção, né? Porque criança cega a gente. Eu tenho muito medo também, por isso que eu deixo ela só no raso mesmo, porque a água é traiçoeira, né?
Nadar no lago é uma das brincadeiras preferidas da Ruth, que está sempre atenta para evitar acidentes na água.
Eu brinco de peixe, porque eu amo nadar. Eu tomo cuidado pra mim não afogar, porque eu sou inteligente.
O Davi Lucas, de 13 anos, Carlos também aproveitou os últimos dias de férias na água, mas tudo com muita atenção e cuidado.
Eu sei nadar, mas não sou aquela pessoa que nada muito bem, e aí de vez em quando eu uso boia, mas como aqui eu tava com meu pai, né, ele tava tendo atenção e me olhando.
Dados do Ministério da Saúde apontam que dos cerca de 72 mil afogamentos ocorridos no Brasil entre 2010 e 2023, mais de 13 mil foram de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Para os pequenos, entre 1 e 4 anos, essa é a segunda maior causa de mortes acidentais no país. E o afogamento em águas naturais, como rios e lagos, foi o mais frequente. Segundo o sargento Flávio Rosa, do Grupo de Operações Aquáticas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, existem cuidados que precisam ser adotados para evitar que a diversão seja substituída por tragédia.
Em afogamento, a gente fala que água no umbigo é sinal de perigo, uma criança deve estar a um braço de distância do adulto responsável, a responsabilidade sobre a criança é do próprio responsável e não delegar isso jamais. Existe um tipo de boia que é o mais eficaz, que é ela que vai no tórax da criança e vai nos braços. Mesmo com equipamento, a criança deve estar sob observação.
Para os adultos, o alerta do sargento é: se beber, não mergulhe.
Mais de 70% dos afogamentos têm influência da bebida alcoólica. Bebeu, interessante que não entre na água.
O Brasil tem uma política nacional de redução da morbimortalidade por acidentes e violências. O plano estabelece diretrizes para prevenir mortes e ferimentos causados por acidentes no país. Entre as diretrizes dessa política está a promoção de práticas e comportamentos seguros e saudáveis para evitar que os afogamentos acabem em morte ou lesões físicas, como explica a médica do Hospital Universitário de Brasília, Thaís Mendonça Barbosa.
É importante que a gente determine quem é o guardião da vez, né? Quem que vai cuidar daquelas crianças que estão próximas à água e que essa pessoa tenha atenção total naquilo. Claro que saber nadar diminui o risco, mas a gente tem que lembrar que ele não elimina, né? Brincadeiras na água, essa criança pode engolir a água, ela pode bater a cabeça num salto, por isso que mesmo crianças que sabem nadar precisam estar sob supervisão e a gente lembrar que tudo acontece em questão de segundos, né?
O socorro imediato pode salvar vidas em caso de afogamentos. As ocorrências devem ser comunicadas ao SAMU no 192 ou aos bombeiros no número 193. Reportagem Graziele Bezerra.
E hoje, sexta-feira, Luciana, tem dica para o final de semana. Que tal assistir de casa um filme brasileiro?
Acho uma ótima ideia, Ellen. E a dica que quem vai dar sou eu. É a plataforma pública de streaming Tela Brasil, que tem mais de 550 opções de produções.
É, além de produções infantis, tem alguns indicados ao Oscar, como O Que É Isso, Companheiro? E clássicos como Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha.
A produção nacional de cinema está disponível a qualquer pessoa, em qualquer lugar, na palma da mão. É o Tela Brasil, primeira plataforma pública de streaming do audiovisual brasileiro. São filmes premiados, documentários, produções infantis, obras musicais e animações, entre mais de 550 títulos no catálogo. E o acesso é gratuito, basta usar a conta gov.br. A plataforma apresenta ainda filmes brasileiros indicados ao Oscar, entre eles O Quatrilho, de Fábio Barreto, e O Que É Isso, Companheiro, de Bruno Barreto, além de sucessos de bilheteria como Carandiru, de Hector Babenco, e Olga, de Jaime Monjardim. Também estão disponíveis clássicos do cinema brasileiro, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, e A Hora da Estrela, de Suzana Amaral. Mais de 300 obras oferecem recursos como legendas descritivas, audiodescrição e tradução em libras. O aplicativo Tela Brasil está disponível para celulares e tablets com sistemas Android e iOS e na versão para computadores no endereço telabrasil.cultura.gov.br. Daniele Popov para A Voz do Brasil.
Agências do INSS terão mais de 13 mil vagas de atendimento nesse fim de semana em todas as regiões do país.
Os atendimentos serão destinados à realização de perícias médicas e avaliações sociais, etapas obrigatórias para concessão de benefícios.
Para ser atendido, o cidadão precisa agendar pelo site ou aplicativo Meu INSS, ou então pelo telefone na central 135.
E essa Essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana. Boa noite e até segunda-feira.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
No Tribunal Constitucional de Portugal, o presidente do STF defende criação de rede de cortes constitucionais em defesa da independência judicial.
Para o STJ, é assédio de consumo a visita não solicitada a idosos para oferecer empréstimo consignado.
Tribunal Superior do Trabalho apoia a campanha de combate ao tráfico de crianças e adolescentes pela internet.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, defendeu nesta sexta-feira, em Lisboa, a criação de uma rede de cortes constitucionais da América Latina, do Caribe e da Península Ibérica.
A proposta foi apresentada durante uma visita institucional ao Tribunal Constitucional de Portugal, com o objetivo de fortalecer a cooperação entre os tribunais na defesa da democracia, do Estado de Direito e da independência do Judiciário. Marcelo Della Libera.
O presidente do Supremo fez um balanço da agenda de sexta-feira em Portugal e destacou os avanços nas relações entre as instituições de justiça dos países de língua portuguesa.
Tivemos dois encontros muito produtivos. O primeiro com o Conselho Superior da Magistratura de Portugal, no qual discutimos integrações institucionais muito importantes. O segundo encontro que tivemos foi com o senhor presidente do Tribunal Constitucional Português e nós levamos a ele a nossa preocupação para criar e desenvolver uma rede na comunidade dos países de língua portuguesa de defesa da autonomia e da independência judicial.
Durante a agenda também foi anunciada a primeira edição do curso Justiça 4.0. A formação será realizada em novembro no Supremo Tribunal Federal e reunirá representantes da comunidade dos países de língua portuguesa.
Para o STJ, é assédio de consumo a visita domiciliar de correspondentes bancários a aposentados e pensionistas do INSS sem solicitação para oferecer empréstimos consignados.
Essa prática é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Fátima Uchoa.
O Ministério Público do Maranhão ajuizou ação civil pública após denúncias de assédio de consumo em Timbiras. A terceira turma do STJ manteve a decisão da Justiça Maranhense que condenou instituições financeiras a não realizarem visitas à casa de idosos para oferecer empréstimos consignados quando o serviço não tiver sido solicitado. Segundo a ministra relatora Nancy Andrighi, considerando a hipervulnerabilidade do idoso, a visita domiciliar não solicitada reduz drasticamente a margem de reflexão, pressionando a aceitação imediata do serviço.
Tribunal Superior do Trabalho apoia campanha de combate ao tráfico de crianças e adolescentes pela internet.
Este ano, a iniciativa foca na conscientização sobre os riscos das redes sociais. Marla Lacerda.
A campanha O Tráfico de Pessoas é Real quer conscientizar pais, mães, professores e sociedade sobre os perigos que sites e redes sociais oferecem. Um alerta sobre conversas aparentemente inocentes em ambientes virtuais, mas que, na verdade, terminam em aliciamento de vítimas. Mais de 3 milhões por ano. A campanha faz parte do projeto Liberdade no Ar, que desde 2022 conta com o apoio da Justiça do Trabalho na divulgação de vídeos e banners de conscientização.
Justiça determina que vereador de Joinville, em Santa Catarina, e outro réu removam vídeos ofensivos publicados em redes sociais.
A ação foi apresentada pelo Ministério Público Federal, Vanessa Pereira.
Segundo a ação, os vídeos publicados por um vereador de Joinville, em Santa Catarina, e por outro réu, contém mensagens discriminatórias e ofensivas contra moradores de comunidades periféricas, migrantes e beneficiários de programas sociais. Com isso, a Justiça Federal em Florianópolis determinou que os réus removam os conteúdos do ar em até 24 horas e que a empresa Meta retire os links das publicações do ar em até 48 horas, sob pena de multa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
Boa noite.
E um bom fim de semana.
E até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Acordo entre Mercosul e União Europeia é destaque da pauta internacional do Senado. Lei garante crédito a empresas afetadas pela crise no comércio externo. Aprovada pelo Senado, lei garante meia entrada na Copa do Mundo Feminina de 2027. Boa noite. O acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia foi o principal destaque da pauta internacional do Senado no primeiro semestre. Após 26 anos de negociações, os senadores aprovaram o acordo provisório de comércio entre os dois blocos. A medida abre caminho para a formação de uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, com um mercado de mais de 700 milhões de consumidores. Mais informações com o repórter Pedro Pincer.
O texto prevê redução de tarifas para 91% dos produtos importados pelo Mercosul e 95% dos produtos importados pela União Europeia. O acordo criará uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, ligando os dois blocos em um mercado de mais de 700 milhões de pessoas. Entre os pontos positivos estão o aumento das exportações agrícolas, maior acesso a equipamentos e maquinários europeus, atração de investimentos e modernização industrial. A senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, deu mais detalhes sobre o tratado.
E o acordo, ele é muito amplo, ele trata de compras governamentais, investimentos, ele trata do setor financeiro, produtos do agro que vão ter acesso ao mercado europeu com alíquotas mais baratas e também o que nós vamos receber de lá. É uma coisa de mão dupla o acordo, não só o que nós exportamos e o que nós vamos importar de lá.
Outro acordo de livre comércio considerado importante foi o firmado entre o Mercosul e Singapura. Pelo texto, o país asiático concederá isenção tarifária imediata e integral à totalidade de produtos exportados pelo Mercosul. Já o bloco sul-americano se compromete a eliminar progressivamente, em até 15 anos, as tarifas incidentes sobre 95,8% dos produtos do país asiático, o que corresponde a 90,8% do total do valor atualmente importado. Outros tratados internacionais aprovados dizem respeito à proteção de direitos do consumidor em contratos do Mercosul e projetos de coprodução cinematográfica com a França e com a China.
Foi sancionada a lei que cria linhas de crédito para empresas afetadas pelas crises do comércio internacional. A medida prevê até 15 bilhões de reais em financiamentos para exportadores de outros setores da economia. O objetivo é ampliar o acesso ao crédito, preservar a competitividade das empresas brasileiras e reduzir os impactos de instabilidade no mercado externo. Repórter Patrícia Oliveira.
A nova lei busca reduzir o impacto do aumento das tarifas sobre produtos brasileiros. Poderão ter acesso ao crédito empresas da indústria, da agropecuária, da pesca, da aquicultura, da mineração e também cooperativas e associações. Os recursos podem ser usados para capital de giro, compra de máquinas e equipamentos e modernização da produção. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, defende a atuação coordenada das instituições brasileiras.
Precisamos entender se os instrumentos criados são suficientes para enfrentar uma situação como essa e, se necessário, discutir aperfeiçoamento, sempre com base em critérios técnicos e na proteção da economia brasileira.
O governo prevê que o novo tarifaço vai atingir 18% das exportações brasileiras para os Estados Unidos.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou neste ano um pacote de propostas voltadas à eficiência do Poder Judiciário, à modalidade administrativa, à segurança de servidores essenciais e à regulação de direitos civis. Entre as matérias estão o estabelecimento de barreiras contra a sobrecarga processual em tribunais superiores, a tipificação de novos crimes qualificados e o endurecimento das normas contra a lavagem de dinheiro no país. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A Comissão de Constituição e Justiça votou neste primeiro semestre restrições para o uso de dinheiro em espécie para a compra de imóveis, a autorização para que servidores públicos sejam MEIs e iniciativa que define critérios objetivos para a concessão da assistência judiciária gratuita. Os senadores chancelaram ainda a regulamentação do chamado filtro de relevância para a admissão de recursos especiais direcionados ao Superior Tribunal de Justiça. O relator da matéria, senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, enfatizou que o acúmulo de processos na as cortes superiores inviabiliza uma justiça de qualidade.
Porque o acesso em demasia aos tribunais superiores, pelo acúmulo de milhares de processos nessas cortes, acaba dificultando a porta de saída. E o cidadão quer ver o final do processo.
A CCJ também aprovou no semestre a criminalização do exercício ilegal da medicina veterinária e o projeto que agrava as punições para crimes cometidos contra profissionais das áreas de saúde e de educação no exercício das funções. A comissão estabeleceu ainda regras de custódia compartilhada de animais de estimação em casos de dissolução conjugal, fixou o prazo máximo de 5 anos para regularização e reordenamento de fios aéreos em postes pelas empresas de telefonia e energia e assegurou a equiparação de direitos de agentes indígenas de saúde e de vigilância sanitária aos agentes comunitários.
Apesar de reconhecer que o acesso à educação foi ampliado nas últimas décadas, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lembrou que é preciso garantir permanência dos alunos nas escolas, evitando a evasão e que haja aprendizagem efetiva. Para que isso ocorra, argumentou, é necessário valorizar os professores. Confúcio Moura também destacou que a melhoria da educação depende da continuidade das políticas públicas relacionadas ao setor e da redução das desigualdades entre as regiões do país.
Já não se trata apenas de garantir acesso, temos que garantir a permanência do aluno na sala de aula, a aprendizagem efetiva do aluno, a formação que prepare o cidadão para a vida. É aí que está o segredo, o nó da questão.
A FIFA começou a receber o cadastro de interessados em comprar ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. Lei aprovada pelo Congresso Nacional garante o direito à meia entrada para estudantes, idosos, jovens de baixa renda e pessoas com deficiência. O benefício vale para todos os jogos disputados no país e busca ampliar o acesso do público ao maior torneio do futebol feminino. Mais detalhes com Rodrigo Rezende.
O cadastro para receber informações sobre a compra dos ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027 já começou. As informações estão no site fifa.com. A lei com as regras para a Copa de 2027, aprovada pelo Congresso, garante uma carga de ingressos com preços pela metade para estudantes, pessoas com mais de 60 anos e jovens de baixa renda com até 29 anos cadastrados no CadÚnico. O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, destaca que o evento de 2027 terá um legado importante e se aproveitará da estrutura construída para a Copa de 2014.
Estamos falando de jovens e crianças que certamente irão se inspirar com as atletas e com a festa nos estádios. Estamos falando também do turismo e dos recursos da economia que serão gerados.
8 cidades brasileiras serão sedes da Copa do Mundo em 2027. São elas: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou a política que busca garantir o acesso da população aos serviços postais em todo o país. O objetivo é assegurar que cartas e encomendas continuem chegando a todos os brasileiros, inclusive em regiões mais distantes. A auditoria apontou que os serviços postais continuam sendo essenciais, principalmente para moradores de áreas rurais e locais de difícil acesso. Nessas regiões, eles também garantem o acesso da população a documentos, medicamentos e outros serviços importantes. O TCU identificou desafios como dificuldades de financiamento, falhas no acompanhamento da qualidade dos serviços e necessidade de melhorar o planejamento. Por isso, o tribunal recomendou medidas para fortalecer a gestão, aumentar a transparência e garantir a continuidade dos serviços em todo o Brasil. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova atendimento permanente para mulheres vítimas de violência.
Comissão limita a autoria de obra artística com uso de inteligência artificial.
Projeto prevê medidas para enfrentar os impactos climáticos nas escolas.
Plenário pode votar medida que impede fim repentino de jogos eletrônicos.
Boa noite. Já pode entrar na pauta de votações do plenário.